Senhoras e senhores deputados, pedia que reocupassem ou ocupassem os seus lugares. Vamos retomar os nossos trabalhos, ainda no âmbito do mesmo requerimento, desta feita a segunda audição prevista para esta tarde. Temos o gosto de contar com a senhora diretora-geral da Saúde, doutora Rita Sá Machado, cuja disponibilidade muito agradeço, acompanhada que vem da senhora enfermeira Natália Pereira, chefe da equipa da Unidade de Vacinas, Imunização e Produtos Biológicos da Direção de Serviços da Prevenção da Doença e Promoção da Saúde. Acertei. Portanto, os termos, como acabo de referir, da audição são os mesmos que ocuparam a audição precedente, ou seja, o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega no âmbito da transparência contratual, comunicação pública do risco, farmacovigilância e eventual responsabilidade do Estado no âmbito da vacinação contra a Covid-19. Recordo que, à semelhança também da grelha anterior, irei dar a palavra ao Grupo Parlamentar requerente, portanto ao Grupo Parlamentar de Chega, disporado mesmo até 4 minutos. A senhora diretora-geral teria a amabilidade de tentar responder em 4 minutos, sendo certo que eventual questão que fique por responder se poderá fazê-lo logo a seguir, porque irei dar a palavra aos demais grupos parlamentares e então disporado o tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação dessas questões, pelo que é razoável antecipar que terá tempo para acomodar alguma resposta que tenha ficado por dar ao grupo parlamentar requerente. Após isso, teremos uma brevíssima segunda ronda de 1 minuto para cada grupo parlamentar e, à semelhança da segunda parte da primeira ronda, também a senhora diretora já disporá do tempo correspondente ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões. Sem mais delongas, então, a palavra ao grupo parlamentar chega a senhora deputada Patrícia Nascimento. Faça favor, disponha até 4 minutos.
Obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento a doutora Rita Machado. E gostava de começar por dizer que esta audição não pretende ser nenhum ajuste de contas, contrariamente àquilo que fazem crer aqui, mas isso também não implica que esta situação não seja escrutinada por este Parlamento, mesmo tendo acontecido numa situação difícil e sensível a nível mundial. Até porque não há nenhuma levidade do Partido Chega neste assunto, nenhum de nós é maluquinho, contrariamente àquilo que nos fizeram querer parecer aqui nesta comissão, até porque temos no nosso grupo parlamentar profissionais de saúde que estiveram na altura no combate à pandemia e, portanto, viram as suas vidas viradas do avesso, viram pessoas a partir e, portanto, não é com nenhuma levidade que fazemos esta audição. Tomou posse a 1 de novembro de 2023 e o Chega reconhece que não esteve diretamente envolvida no período pandémico ou na gestão da pandemia, contudo é a atual responsável pela Direção-Geral de Saúde. Reconhecemos também que quem dirige a Direção-Geral de Saúde desde novembro de 2023 tem acesso a todos os dados, a todos os contratos e a todos os relatórios e assinou a dia 24 de março de 2026 um ofício que tinha 28 pontos a esta comissão e que não responde lá diretamente ao pedido de indenização dos peticionários que fizeram o Chega fazer o requerimento para esta audição. Sabemos que é difícil estabelecer um nexo de causalidade entre as vacinas e o efeito ou a doença que possa surgir, mas também somos todos adultos nesta sala e bem sabemos que algo se passa e que esta discussão merece ser séria, até porque esta petição que nos trouxe cá, e vou passar a intitulá-la, por um programa do Estado português de indenização das vítimas de reações adversas à vacina contra a Covid-19, foi-nos trazida a este Parlamento e estas pessoas também merecem o seu respeito porque nos vieram relatar a sua experiência e mostrar as sequelas com que ficaram, nomeadamente tivemos a presença da doutora Lúcia Martins, que veio mostrar que tinha uma tetraparese logo após a vacinação do Covid. Portanto, o problema existe e é sobre isso que nós nos devemos também debruçar. A 27 de março de 2026 foi tornado público que o Estado português assinou pelo menos 17 contratos e notas de encomenda para a aquisição das vacinas Covid e que não havia aqui uma certeza quanto à eficácia e efeitos adversos a longo prazo. E que, em caso de lesões aprovadas, cabia ao Estado português indemnizar as pessoas afetadas. E isto não é o Chega a dizer, está nos contratos, portanto está escrito. E agora passo a ler o ponto 12 da sua resposta a esta comissão, em que diz, 3 dias antes da divulgação destes contratos, as vacinas contra a Covid-19 mostraram elevados padrões de qualidade, segurança e eficácia. E eu pergunto como é que se conciliam estas duas realidades, após ter-nos tornado públicos estes contratos, que nos provam que não há, a longo prazo, um efeito provado de que não há sequelas ou que não pode haver sequelas com as pessoas. Portanto, o Estado assinou estes contratos, onde reconhece que os efeitos a longo prazo não são conhecidos, e a DGS respondeu a esta comissão com elevados padrões de segurança e de eficácia. Portugal mantém-se também entre os poucos países europeus sem um mecanismo de compensação para as vítimas de reações adversas às vacinas, e aqui não estou só a falar da Covid, todas elas. Mais de 130 países criaram algum tipo de cobertura de compensação nos 2 anos pós-pandemia. Alemanha, França, Itália têm mecanismos, Portugal ainda não tem, e esta petição foi isso exatamente que pediu. Portanto, o que gostaríamos de saber e o que está hoje aqui em causa é o que é que a DGS sabe à data de hoje de números de efeitos secundários, o que é que está a fazer em relação a isso, se está a acompanhar estes casos individualmente, como é o caso da Dona Lúcia, e se estamos realmente preparados ou não para um combate a uma próxima, que esperemos que não, futura pandemia ou epidemia ou aquilo que seja. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. A palavra à Sra. Diretora-Geral da Saúde. Sra. faça favor.
Boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço também o facto de virmos uma vez mais aqui também falar, para além daquilo que foi a resposta por escrito da Direção-Geral da Saúde, face às perguntas e ao requerimento apresentado neste caso pelo Partido Chega. Eu vou se calhar também salientar da minha resposta anterior e como é óbvio, acho que foi, e agradeço à senhora deputada, porque acho que houve aqui uma mensagem importante, exatamente tomei posse a 1 de novembro de 2023, e portanto os meus relatos vão ser exatamente desde 1 de novembro de 2023 até aos dias de hoje, e portanto, porque também já esteve cá a ex-diretora-geral da Saúde, e portanto a doutora Graça Freitas, e muito bem, também já apareceu a todos os presentes sobre as questões na altura colocadas. A importância, e volta também, e é importante também um ponto antes de iniciar a resposta, referir que, enquanto entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde, nós temos competências distintas enquanto entidades. E aqui a Direção-Geral da Saúde tem uma competência específica na sua matéria técnico-normativa, e o Infarmed tem aqui a sua competência regulatória e também associado àquilo que é a farmacovigilância. Portanto, a questão muito específica que coloca sobre os efeitos secundários já foi também respondida pelo Dr. Rui Santos Ives, o atual Presidente do Infarmed, porque realmente a questão associada a tudo o que tem a ver com farmacovigilância tem a ver com o Infarmed e não com a Direção-Geral da Saúde. Não é pouco importante ou relevante que nesta alocação inicial eu também não volte a frisar aquilo que já foi dito muitas vezes, que num estudo muito importante que a Organização Mundial de Saúde fez relativamente a esta pandemia, mostrou que a vacinação contra a Covid tenha evitado cerca de 1,6 milhões de mortes na região europeia. E, portanto, para nós é importante olharmos para quaisquer que sejam potenciais efeitos adversos, quer sejam de vacinas ou medicamentos, mas é igualmente importante olhar para todas as vidas que foram salvas face àquilo que ainda é uma das questões mais custo-efetivas da saúde pública, que tem a ver com a vacinação. Portanto, é muito importante para nós esclarecer também esse ponto. Também é importante para qualquer discussão pública sobre questões de efeitos de vacina e também sobre questões associadas à pandemia, de nós, penso eu, todos aqui presentes, de continuarmos também a centrar um ponto relevante para a população portuguesa e para aqueles que residem em Portugal, que é manter a confiança nas nossas vacinas. E eu digo isto porque, aos dias que correm, isto já não é um pormenor. é algo bastante importante, é algo que vemos que está a acontecer em alguns sítios do mundo, o ressurgimento de algumas doenças que nós julgávamos que já estávamos eliminadas porque houve, de alguma forma, um desinvestimento e até uma contrapartida para as pessoas deixarem de se vacinar, e era algo que era muito relevante para doenças como, e dou um grande exemplo, que tem a ver com o sarampo. Portanto, aqui é muito relevante recentrar também este ponto. Relativamente, então, às questões, aos dos efeitos secundários, já referi, então, que a entidade mais relevante é o Infarmed, e o Dr. Rui Santos Ivo já aqui esteve nesta sessão. Dizer que a questão de padrões de qualidade, segurança e eficácia também tem a ver com questões do Infarmed, mas qualquer vacina ou medicamento que entre no mercado europeu, português ou no outro, tem realmente os padrões necessários de qualidade, segurança e eficácia. Portanto, eu reitero essa frase do ponto 12, as vacinas contra a Covid-19, enquanto medicamentos de uso humano, cumpriram todos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, tendo demonstrado elevados padrões de qualidade, segurança e eficácia. E permitam-me também ressalvar um ponto que também referi exatamente nesta comunicação, que foi a questão de a notificação de suspeitas de reações adversas não implica, uma vez mais, só por si só a relação causal, sendo então os casos avaliados pela entidade que detém então essa matéria, que é o Infarmed. Sobre a questão de se estamos ou não preparados para uma futura pandemia, eu diria que os profissionais de saúde, e não só, aprendemos muito, fizemos muitas revisões face àquilo que aconteceu na pandemia, mas também outras questões até do presente, e estamos a falar daquilo que aconteceu há muito pouco tempo no navio cruzeiro associado ao antivírus, ou até aquilo que está neste momento a acontecer na República Democrática do Congo, nos mostra que estamos todos alinhados e a cumprir aquele que é o nosso papel, não só normativo, mas também o papel de conseguirmos que a máquina dos profissionais de saúde trabalhe nesse sentido. Obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Diretora-Geral. Como referi, agora teria a amabilidade de anotar as questões, porque devolver-lhe a palavra depois formuladas pelos diversos grupos parlamentares. Agora darei a palavra ao grupo parlamentar do PSD, até 4 minutos também. Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, 4 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sra. Doutora Diretora-Geral, Doutora Rita Sá Machado, agradeço muito a sua presença aqui hoje. E queria informar que o PSD, o Grupo Parlamentar do PSD, absteve-se na votação do requerimento apresentado pelo Chega, que solicitava esta sua audição, por entender que, que a sua intervenção na pandemia, e ainda agora o disse que as suas funções iniciaram em outubro de 2023, portanto, a sua intervenção enquanto Diretora-Geral de Saúde durante a pandemia não existiu. E, portanto, ficou claro também na sua intervenção até que ponto é que só depois de novembro de 2023 é que se teve funções enquanto Diretora-Geral e, portanto, as suas funções e as suas responsabilidades advêm a partir dessa data. Todas as questões que o Grupo Parlamentar do PSD colocou, ou que queria ver esclarecidas, colocou-as na audição da sua antecessora, a doutora Graça Freitas, e, portanto, estamos, até ao momento, vimos as nossas questões, todas elas esclarecidas. Mas eu não queria terminar antes esta intervenção sem mostrar a indignação do Grupo Parlamentar do PSD para com o Chega, uma vez que as suas intervenções vão mudando consoante os deputados que usam de palavra. Em sede de audição com os peticionários do assunto relacionado com os efeitos adversos das vacinas Covid, mostraram uma postura completamente diferente daquela aqui hoje, na audição anterior com a senhora ex-ministra da Saúde e agora mesmo também na deputada de Chega, que interviu antes de mim, e portanto vai mudando aqui de audição para audição, de audiência para audiência, e portanto ficamos na dúvida o que é que realmente aqui está em causa, se será uma preocupação para com os portugueses ou se é realmente o protagonismo de alguns deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, deputado Vítor Guerreiro, também 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a doutora Rita Sá Machado, Diretora-Geral da Saúde, bem como a senhora enfermeira Natália Pereira. Muito obrigado pela vossa presença e disponibilidade para esta audição. Neste momento, peço, a senhora doutora referiu há pouco que temos que manter e devemos manter a confiança nas vacinas. Eu iria mais longe, temos que manter a confiança nas instituições e, neste caso, o próprio Estado, que devemos sempre confiar e que tudo fará.
Senhores deputados, a sala é pequena e, portanto, Sr. Deputada Ana Oliveira, se puder. Sr. Deputada. Senhores deputados, o Sr. Deputado Vítor Guerreiro está no uso da palavra e, portanto, pedia que respeitassem essa circunstância.
Bem, eu penso que todos, e há pouco quem... E pegando aqui a quem, de facto, solicitou esta audição, e como aqui foi referido por os senhores deputados do Chega, alguns com experiência na área e tiveram no combate à pandemia, penso que todos concordam que, felizmente, tivemos uma vacina, felizmente a vacina veio a tempo de salvar muitas vidas e hoje é inquestionável o número de internamentos que se evitou, o número de mortes que se evitaram com a vacina que chegou a boa hora, e Portugal foi um exemplo naquilo que foi a proteção da população com a vacinação. Naturalmente que, supostamente, e é provável que existem algumas contraindicações e algumas situações adversas, mas todos reconhecemos que o papel importante e positivo que as vacinas tiveram na proteção da população, porque, caso contrário, teríamos tido muito mais mortes. A confiança do Sistema Nacional de Saúde também é aqui, digamos, validado pelas inúmeras entidades que validaram a vacina. Até a Agência Europeia do Medicamento esteve alinhado com aquilo que foram as decisões tomadas pela Direção-Geral de Saúde, e o Sistema Nacional de Farmacovigilância continua a fazer a monitorização. E essa é a questão que eu vou colocar à Sra. Doutora, se neste momento continua a ser feita a monitorização nas pessoas que tiveram situações de relatos, estão a ser certamente investigados de possíveis contraindicações, mas de todos aqueles que tomaram a vacina, se estão a ser monitorizados. E o que quero também aqui referir é que o Partido Socialista, naturalmente, sente gratidão por todos aqueles que combateram a pandemia, todos os profissionais de saúde, todas as forças de segurança, e que arriscaram a vida, muitas vezes, para salvar a vida de terceiros. E o Sistema Nacional de Saúde funcionou, somos gratos por isso, e o que neste momento nós devemos, e conforme aqui foi referido, é manter a segurança e a confiança no Sistema Nacional de Saúde, nas vacinas. Existem muitas resistências de muitas pessoas à vacina e, naturalmente, que este tipo de situações, este tipo de dúvidas, aumentam também essa resistência. Situação que não deveria acontecer, porque todos os dias estamos sujeitos a riscos e, como temos verificado nos últimos tempos, com novas situações que põem em causa a saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Vítor Guerreiro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento novamente os senhores deputados. Cumprimento a doutora Rita Sá Machado. De facto, esta audição relativamente às vacinas Covid, tê-la aqui é sempre um gosto, mas de facto... é sempre um gosto, mas é difícil... No tema concreto, fazer-lhe perguntas exatamente porque não estava no cargo nesse momento. Portanto, eu já agora aproveito então esta audição um bocadinho para perceber como é que atualmente a DGS olha para estes temas, eventualmente futuras pandemias, e também, obviamente, porque tem os dados, de que lições é que foram aprendidas da parte da Direção-Geral de Saúde relativamente à pandemia. Nomeadamente, e aquilo que também gera muito, ou que não é só, mas que gerou também esta audição, que tem muito a ver, porque nós já isolámos aqui a questão técnica e a questão da segurança, eventualmente pode haver questões ao nível da comunicação política e da forma como foi comunicado. E, portanto, aquilo que eu pergunto é, nesse aspecto, ao nível da comunicação de risco, O que é que já aprenderam ou o que é que eventualmente consideram que podia ter sido feito diferente? Porque obviamente todas as pessoas, ou todos nós deveríamos saber que quando entra um novo medicamento, uma nova vacina, obviamente vai ter sempre riscos. Desde que os benefícios superem os riscos, elas são recomendadas. Agora, muitas vezes isto não é feito desta forma, não é transmitido desta forma. Claro que tem que haver uma comunicação de segurança porque há uma adesão à terapêutica que tem que ser passada, mas tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Um equilíbrio entre a informação que nós damos às pessoas para haver uma... Eu não estou a dizer que não houve, estou só a falar em geral. Portanto, aqui um equilíbrio entre explicar-se a toda a gente os benefícios e riscos para as pessoas tomarem decisões informadas e, portanto, isto... Nós já falámos disto até a propósito de outros temas, aquilo que eu pergunto sempre é como é que a DGS trabalha esta literacia, portanto, por exemplo, e aqui nesta audição também já foi muito óbvio que não se sabe bem a diferença entre uma suspeita de uma notificação de uma reação adversa ou uma causalidade demonstrada. Isto até aqui na própria comissão isto já foi evidente quando se tenta confundir aqui um bocadinho as várias coisas e, portanto, eu pergunto se há alguma forma, ou a DGS já pensou nisto, de comunicar isto às pessoas, de dizer, quando nós temos... milhares de notificações de suspeitas de reações adversas, que isto não quer dizer necessariamente que existe uma causalidade. E, portanto, se consideram que as próprias pessoas percebem isto e o que é que estão a fazer para também melhorar esta percepção e esta compreensão. Depois, também perceber um bocadinho, gostava que nos explicasse como é que funciona hoje em dia um bocadinho a articulação entre o Infarmed do tal sistema de farmacovigilância e como é que isso depois se traduz da parte da DGS nas tais normas de orientação e na própria comunicação. Também perceber que procedimentos é que estão instituídos da parte da DGS para comunicar rapidamente, se é através das normas, se há outras formas de comunicar com os profissionais de saúde, exatamente para transmitir eventuais efeitos adversos, o que é que deve ser feito. A doutora Graça Freitas explicou isto bastante bem na altura da pandemia, não sei se entretanto este processo melhorou, se está diferente. E, portanto, estava aqui a ver, para não repetir perguntas, no fundo é isto, é tentar perceber o que é que no futuro podemos fazer melhor, porque já sabemos que muito provavelmente vamos repetir, isto é mais, vamos repetir para não haver outras situações e, portanto, o que é que podemos fazer melhor, o que é que aprendemos, e é neste sentido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Dispõe até 2 minutos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Diretora-Geral de Saúde, cumprimento-a, lamentando ter que estar cá hoje. O Chega, cujo líder esteve em pessoa nas reuniões do Infarmed durante a pandemia, recebendo em tempo real os mesmos dados técnicos de todos os outros líderes partidários, vem agora perguntar como é que ninguém lhe disse nada. Uma proeza que registro. O Chega, cujo líder aprovou o primeiro estado de emergência e não se opôs à sua renovação porque percebeu que era necessário ou porque percebeu que as sondagens lhe diziam que devia votar assim, lembrou-se agora, 6 anos depois, de pedir rigor científico. É uma comédia. O Chega, em cujo congresso se garantiu da tribuna que as máscaras causavam cancro, cujo cofundador garantiu ao país em entrevista pública e verificável que a pandemia foi, veja-se lá, inventada pelos americanos e pelos chineses, para controlar o mundo, como é evidente, onde na bancada pontuam acérrimos militantes antivacina que acabaram, pois, por se vacinar em segredo, é um clássico da militância anticientífica, e cujos dirigentes compararam a Direção-Geral de Saúde à PIDE. Venho agora pedir transparência. É surreal. Senhora Diretora-Geral, deixo-lhe 2 perguntas. A primeira, nos países onde o negacionismo vacinal se instalou no poder político, morreram pessoas a mais às centenas de milhares. Em Portugal, a alta cobertura vacinal e a confiança das pessoas nas autoridades de saúde fizeram-nos num dos países com menor taxa de mortalidade excessiva do mundo. Pergunto-lhe, enquanto autoridade técnica responsável pela saúde pública dos portugueses, que consequências tem para a proteção das comunidades, em especial para a proteção das crianças, dos imunodeprimidos, dos mais frágeis, a normalização institucional da desconfiança nas vacinas, que é, na prática, o que alimenta este requerimento e esta audição. A segunda é mais simples e mais direta. A senhora dirige a saúde pública deste país, cada dia tem dossiês urgentes em cima da secretária, pode dizer-nos, ainda que apenas a título exemplificativo, o que é que ficou hoje por fazer em vigilância epidemiológica, em prevenção, em resposta a surtos, em saúde das comunidades, para estar aqui a responder a uma audição cujo objeto é matéria pública, conhecida e disponível a qualquer cidadão desde 2020. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora à Sra. Diretora-Geral da Saúde, dispõe até 14 minutos. Não é obrigado a gastá-los, mas eu concedo-lhes 14 minutos.
Obrigada, passou. Sr. Presidente, e obrigada às senhoras e aos senhores deputados. Realmente acho que há aqui algumas mensagens importantes e volto, se calhar, a centrar o ponto na confiança, e a confiança nas vacinas e a confiança nas instituições. E acho que se há uma lição que foi uma lição aprendida da pandemia é que realmente os portugueses e as pessoas que vivem em Portugal podem confiar na instituição que é a Direção-Geral da Saúde e noutras instituições do Ministério da Saúde e também nos seus profissionais de saúde. Eu acho que isso é algo que todos à volta desta mesa conseguimos de todo concordar. Depois também a referir um ponto muito importante na área da comunicação de risco e também acho que alguma coisa que tem levado a minha equipa ao longo dos últimos 2 anos e meio tem a ver também com algum pragmatismo naquilo que nós podemos efetivamente fazer para melhorar a vida dos cidadãos e exatamente nesse sentido nós, com um forte compromisso também com a transparência e com a comunicação pública, nós fizemos o ano passado, quando celebramos os 60 anos do nosso Programa Nacional de Vacinação, publicamos aquele que é o Livro Azul das Vacinas. O que é exatamente o Livro Azul das Vacinas? É uma área onde qualquer um de nós hoje pode aceder ao site da Direção-Geral da Saúde e encontrar informação sobre aquele que é o funcionamento das vacinas, sobre aquele que são os seus benefícios, os seus dados de segurança, o racional das diferentes estratégias e que vai sendo sempre atualizado à medida que existe uma atualização necessária. Perdoem-me a repetição. E este livro Azul de Vacinas foi um livro também, foi algo que foi uma conquista também nesta área. Porque, por um lado, todos sabemos como é que funciona a questão da introdução de uma vacina ou de um fármaco no mercado, e aqui existe sempre uma articulação muito próxima entre a Direção-Geral da Saúde e entre o Infarmed, e mesmo naquela que, neste caso, é a avaliação para essa introdução, mas nós temos algo muito relevante, que temos uma comissão técnica de vacinação. E neste momento a nossa Comissão Técnica de Vacinação é uma comissão UNA. Na altura da pandemia foi criada uma específica para a vacinação sazonal, portanto a vacinação da Covid-19, mas neste momento é uma comissão UNA com os seus diferentes grupos de trabalho, onde existe um grupo de trabalho muito específico para aquela que é a nossa vacinação sazonal. E, portanto, é este grupo, esta Comissão Técnica de Vacinação, que todos os anos dá os seus pareceres cientificamente corroborados para aquilo que são as nossas estratégias de vacinação, para aquilo que são propostas de introdução de novas vacinas no Programa Nacional de Vacinação, e é algo que funciona muito bem, que é baseado em ciência e que mantém a tal confiança da população, que apesar de nós sabermos que existem neste momento estratégias ao longo de todo o mundo para minar um pouco esta confiança nas populações, os últimos estudos em Portugal ainda nos dizem que os portugueses confiam nas vacinas e, portanto, ainda é algo que nós não podemos dar como garantidos, mas que temos de trabalhar para evitar que realmente isto não se altere o panorama face àquele que é o panorama nacional e internacional. Também, para além disso, e aqui já fui buscar algumas das mensagens da comunicação de risco, mas também gostava de salientar que uma das outras lições aprendidas é que nós, em muitas questões, de uma forma específica, é bom partilharmos aquela que é a experiência nacional e a experiência com os nossos congéneros. E na altura, com aquilo que foi um regulamento europeu em que nós temos o regulamento transfronteiriço, mas que nos permite ter o Comitê de Segurança e Saúde, onde nós, com muita regularidade conseguimos discutir os diferentes assuntos, e estamos a falar de assuntos como questões que possam ter uma eventual progressão pandémica, algo que poderá ter questões epidémicas ou algo que simplesmente preocupa a Europa, como uma vez mais estamos a viver com o atual surto de ébola e também com a questão associada ao surto de antivírus no navio cruzeiro MV Ondios. E, portanto, este grupo é um grupo que funciona de alguma forma, muito positiva e que nos dá aqui também algum trabalho próximo. Uma outra questão foi também questões associadas a, imaginem, reservas de vacinas, que são as designadas vacinas pandémicas. Ou seja, para nós é importante que todos nós consigamos ter aqui uma espécie de reserva caso alguma coisa aconteça. Isto é muito relevante face àquilo que na altura também aconteceu durante a pandemia, onde estavam muitas vezes os países, cada um por si, a ir buscar algumas doses de determinadas vacinas. E, portanto, para nós é muito importante haver este sentimento, pelo menos dentro da União Europeia, um sentimento de união entre os diferentes países. Gostava também de salientar que nesta questão também os joint procurements, que são joint procurements que podem ser das diferentes questões, e portanto isto significa que temos uma nova instituição dentro da Comissão Europeia que ajuda a que em algumas matérias nós conseguimos ir buscar doses todos juntos. E vou dar um exemplo daquilo que aconteceu e nós conseguimos implementar com sucesso aquela que foi a vacina contra a gripe zoonótica, em que nós estivemos e ainda estamos a vacinar os nossos profissionais. Eu digo profissionais porque são profissionais que contactam com animais e, portanto, estamos a falar com quem tem maior risco, mas, portanto, é algo que funcionou muito bem neste joint procurement e que é algo que também levamos para uma futura pandemia. Depois também gostaria aqui não me vou alongar nas consequências sobre a desconfiança nas vacinas, porque acho que todos nós estamos a ver claramente o que é que a desconfiança nas vacinas provoca noutros locais do mundo. Portanto, nós neste momento já temos ressurgimento de sarampo em muitos dos Estados Unidos da América, e temos também pessoas e crianças e famílias a perder exatamente membros do seu agregado familiar face àquela que são questões e complicações derivadas ao sarampo, que têm a ver com encefalites e outras doenças também muito graves. Portanto, também, se calhar não me vou alongar no que é que eu deixei de fazer, porque acho que isto é a democracia a funcionar e, portanto, enquanto servidora pública é este também o meu dever e, portanto, estou aqui assim que é solicitado. Mas, se calhar, terminaria, e penso que não me esqueci de nenhum ponto e nenhuma pergunta que foi colocada, mas se calhar, uma específica, sobre a comunicação, como é que nós comunicamos com os profissionais de saúde? Nós comunicamos com os profissionais de saúde de diferentes modos sobre estas matérias. Portanto, uma tem a ver com a nossa ronda, portanto, uma publicação interna para profissionais de saúde, onde nós, de alguma forma, descrevemos algumas situações que possam ter um potencial de ter aqui alguma preocupação por parte dos profissionais de saúde. Temos normas e orientações específicas que disseminamos também dentro da nossa cadeia e temos, como é óbvio, todos os canais abertos, não só com a área do Serviço Nacional de Saúde, mas também com a área privada, para que os nossos colegas, quer onde eles estejam enquanto profissionais de saúde, consigam então implementar aquelas que são as melhores práticas nesta área específica. Terminava, se calhar, então aqui, só dizer que realmente para nós é importante, e eu não me vou cansar, se calhar, de dizer, e é a minha missão, se calhar, hoje, que esta questão da visibilidade pública destas dúvidas, que são dúvidas naturais, que são dúvidas normais, mas que realmente nós temos uma responsabilidade institucional, temos de fazer uma comunicação com rigor e é muito importante que esta comunicação com rigor seja baseada na evidência e que as pessoas que residem em Portugal percebam, e os portugueses, que é seguro se vacinarem e que se não fosse seguro as vacinas não estavam disponíveis e as autoridades de saúde não estavam a fazer essa recomendação para todos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Diretora Jolie. Portanto, como referi, uma segunda ronda com um minuto a cada grupo parlamentar, neste caso também ao Sr. Deputado, único representante do Bloco de Esquerda. Portanto, presumo que sejam as mesmas intervenientes da primeira ronda e, portanto, a palavra à Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, um minuto.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero agradecer novamente a sua presença, a Sra. Doutora Rita Sá Machado, e pelos esclarecimentos aqui prestados. No entanto, eu queria aqui, uma vez mais, esclarecer que, apesar de ter sido dito que os deputados do Grupo Parlamentar do PSD, alguns votam em sentido contrário, sim, não temos problema nenhum em assumi-lo, nunca tivemos. No entanto, na mesma tarde, às 3 da tarde, o Sr. Deputado Pedro Frazão defende, aliás, anti-vacinas com discurso anti-vacinas. Às 4 da tarde, a deputada Marta, que é enfermeira, aí sim já defendeu as vacinas e, portanto, na mesma tarde, uma dualidade tão grande dentro do mesmo grupo é que nos deixa perfeitamente admirados com a vossa postura. No mais, doutora, muito obrigada e um bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma interpelação à mesa. Para a, defesa da minha própria honra, para a defesa da minha própria honra, solicito a defesa da honra no fim desta audição. Muito obrigado. Pronto,
no final, Sr. Deputado. Sr. Deputado Patrícia Nascimento, um minuto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Volto a cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Efetivamente, não se pode vir para aqui com discursos escritos de casa, porque depois há incoerências. É que essa audição dos peticionários, por acaso, até fui eu que a fiz, portanto, eu sei o que é que disse e sou eu que estou a fazer esta, portanto, e realmente a coerência vê-se nos sentidos de votos, contrariamente àquilo que acontece no Grupo Parlamentar do PSD. E é preciso também alguma insensibilidade por parte do Grupo Parlamentar do PSD em vir aqui e dizer que o Chega está a dramatizar casos reais de pessoas com situações reais que tiveram as suas vidas impactadas. E impactada é a melhor palavra que eu consigo, na realidade, encontrar para descrever o sofrimento das pessoas. E como teatro também não é para o Chega, é para os ativistas da flotilha, por milagres aparecem com sintomas e com problemas de saúde, mas, Senhora Diretora-Geral de Saúde, como referimos no nosso requerimento, a proteção da saúde pública não se opõe à transparência, pelo contrário, pressupõe-na. E a ex-diretora-geral de saúde, Graça Freitas, trouxe a esta casa um estudo onde referiu e nos mostrou que os profissionais de saúde poderiam ter ido ler os estudos e ver de forma consciente e informada para vacinarem dessa forma. E eu pergunto de que forma é que num futuro evento se pode capacitar os profissionais de saúde, porque, como referiu, a DGS tem um papel técnico-normativo. O que é que está a DGS a fazer para que essas normas possam estar mais alinhadas com aquilo que os profissionais de saúde têm no terreno? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Patrícia Nascimento. A palavra ao Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Faça favor, um minuto.
Muito obrigado. Eu questionava a Sra. Diretora-Geral da Saúde sobre a base do consentimento informado e se todas, e se, não estando em funções na altura, mas considera que todas as vacinas que foram administradas foram com essa informação, os profissionais de saúde passaram essa informação aos utentes sobre as possíveis consequências da vacina e se atualmente essa é a prática comum em todas as unidades de saúde onde são administradas as vacinas, se todos os utentes são informados sobre as possíveis consequências de qualquer vacina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, só para se despedir da Sra. Diretora-Geral.
Exato. Obrigada, Sra. Presidente. De facto, eu não tenho muito mais a acrescentar. Agradeço muito as explicações que aqui deu. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, Sra. Diretora-Geral tem até 4 minutos. Faça.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente àquilo que a Direção-Geral da Saúde está a pensar fazer, a Direção-Geral da Saúde já fez. Portanto, é o livro azul de vacinas, que referi há pouco, e que é exatamente um livro que não é um livro, é uma publicação técnica, onde se pode encontrar toda a informação e onde os profissionais de saúde já utilizam esta publicação no seu dia-a-dia para saberem um pouco mais sobre as diferentes opções do ponto de vista aqui de vacinas e de imunizações. E, portanto, neste universo, e já existe esse ponto. Claro que Estamos sempre a tentar inovar e sempre também a tentar encontrar outras formas de disseminar melhor esta informação e estamos também sempre abertos a sugestões que venham nesse sentido. A questão do consentimento informado é uma prática dos profissionais de saúde, uma boa prática associada ao consentimento informado. Eu não me vou de todo alongar se isso foi feito ou não foi feito, não tenho como saber, mas diria que enquanto profissional de saúde é muito importante que este consentimento informado seja dado, seja feito e está dentro daquilo que são as práticas e, os normativos, que são os normativos em vigor para, neste caso, os profissionais de saúde. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Diretora-Geral. Sr. Deputado Pedro Fazão, presumo que podemos dispensar a Sra. Diretora-Geral e continuar, ou não? Acho que sim.
Desde que a audição continue a ser gravada, porque o ataque foi público e, portanto, a defesa também terá que ser pública.
Obviamente, se-lo-á. Portanto, senhores deputados, senhora diretora-geral, senhora enfermeira, muito obrigado pela vossa presença. A sua audição terminou. Vamos só dar os 2 minutos que o senhor deputado Pedro Fazão pediu, mas só permitam-me que acompanhe. Senhoras e senhores deputados, então, senhor deputado Pedro Frazão, dispõe até 2 minutos para a defesa da honra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhores deputados, eu solicitei a defesa da honra, conforme é regimental, porque este ataque público, tentando rotular-me como antivacinas, não tem, a meu ver, a mínima substância. E, além disso, ofende a minha honra, uma vez que eu sou uma pessoa da ciência, toda a minha vida académica foi baseada na ciência, primeiro na biologia, depois na medicina veterinária, tendo exercido medicina veterinária durante vários anos, e, portanto, isso quer dizer que eu apliquei vacinas, senhora deputada, se calhar ao contrário da senhora deputada, eu apliquei vacinas de forma profilática durante vários anos na medicina veterinária, o que contribui também para uma saúde global e, portanto, contribui também para a saúde humana, porque a profilaxia animal contribui também para a saúde humana. Agora, o que a senhora deputada tentou fazer foi reduzir ao absurdo aquilo que foi a minha intervenção, porque a minha intervenção destinou-se a discutir relatórios que eu apresentei, destinou-se a discutir a transparência contratual que eu apresentei, destinou-se a discutir a farmacovigilância e o debate sobre o consentimento informado das pessoas que deviam ir a ser administradas com aquela vacina de uma forma totalmente informada e tendo pleno conhecimento do que poderia ou não poderia acontecer, nomeadamente nos efeitos adversos que poderiam advir dessa administração vacinal. E, portanto, aqui é que está o meu ponto de honra, senhora deputada, que a senhora deputada tenta-me chamar antivacinas, o que é uma acusação grave, porque, à falta de argumentos, a senhora deputada tenta fazer um ataque ad hominem e levanta ao absurdo um discurso que eu não tive. Portanto, eu espero que a senhora deputada se reconheça, em primeiro lugar, a minha vida académica enquanto cientista e em nome da ciência enquanto profissional de saúde, e que a senhora deputada também reconheça que o meu discurso, aliás, é discurso esse que eu tenho vindo concluir, a repetir já desde que estou eleito à Assembleia da República desde 2022, porque desde 2022 que eu estou na Comissão de Saúde, e o meu discurso sempre se manteve homogéneo, coerente e em prol da ciência. Muito obrigado, senhor Presidente.
Senhora deputada Sofia Machado de Frantes, sendo o caso, pode prestar...
Eu, em relação, reconheço aqui que houve uma falha em relação ao nome da deputada, que a deputada que interviu na sua, em relação ao deputado Pedro Frazão, mantenho o que disse, porque, na verdade, aqueles discursos que têm vindo ao público, e nomeadamente também aqui, não só no público, mas aqui, principalmente nas comissões e nas audiências, ou as audições com os peticionários, muitas das vezes não traduz aquilo que hoje o deputado Pedro Frazão aqui disse. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Estão concluídos os nossos trabalhos. Amanhã a Comissão reúne às 9 da manhã. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde.